Bom, pessoal, começando aqui a 14ª edição do podcast, dia 5 de julho, 8h44 da manhã. Como sempre, para começar, sempre ressaltando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em notícias de mercado e não configuram qualquer recomendação de investimento. Essa semana, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o setor de saneamento básico, recebi alguns questionamentos aí sobre Sanepar especificamente e sobre o que eu achava do setor de forma geral. Bom, começando sobre Sanepar, né? Sanepar, desde que fez o chamado re-IPO, em que a liquidez da ação aumentou muito, né? Porque a Sanepar tinha as ações muito concentradas na mão do governo paranaense e fez ali, em 2016, um re-IPO no qual colocou muito mais ações no mercado. Desde então, a empresa virou meio que queridinha dos analistas, subiu até que bastante naquele período, né? Uma alta muito expressiva, ali no início de 2017. E depois teve uma queda, assim, até não sei se gigantesca, mas chegou a cair 25% num dia, quando a agência reguladora, lá do Paraná, aprovou reajustes ali menor do que as pessoas esperavam para Sanepar. E ainda no final de 2017, a empresa também numa forma de tentar capitalizar o governo paranaense, porque o governo paranaense, de acordo com a Constituição, acho que se não me engano, é de acordo com a Constituição Estadual do Paraná, tem que ter no mínimo 60% das ações ordinárias, né, com direito a voto da Sanepar. Então, de forma a conseguir arrecadar mais dinheiro junto à Sanepar, o governo paranaense converteu, na verdade, né, ações preferenciais da Sanepar em units. As units, na verdade, cada unit corresponde a uma ação ordinária e quatro preferenciais, mas isso foi uma maneira do governo não perder os 60% das ações ordinárias que ele tinha, dar um pequeno direito a voto aos minoritários, já que as ações ordinárias nem têm liquidez em bolsa, estão basicamente concentradas na mão do governo. Ou seja, foi uma forma de, entre aspas, tentar melhorar um pouco a governança da empresa e o governo se capitalizar dessa forma, ou seja, o governo deu um pequeno direito a voto aos minoritários, sem perder os 60% que ele tinha que ter, e ao mesmo tempo se capitalizou ali com uma chamada de capital. Eu diria que, olhando somente nos fundamentos, o setor é interessante, porque o Brasil ainda é um país que tem problemas de saneamento básico. Esse setor até passou por uma pequena mudança bastante grande aí nos players nos últimos anos, porque as construtoras, aí, principalmente as envolvidas no Lava Jato, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, tinham participações em empresas privadas que estavam tentando crescer rápido no setor de financiamento, de saneamento. E com os problemas de caixa aí devido a problemas da Lava Jato, a obras que pararam de ser pagas para construtoras, elas acabaram abrindo mão de suas participações, né? Venderam a participação nessas empresas de saneamento. E a gente teve a entrada de novos players aí nesse mercado, adquirindo essas empresas aí que eram desses grupos privados. Voltando para as empresas que têm ação em bolsa desse setor, a gente tem a Sanepar, que foi a primeira que eu fiz um breve comentário aqui, a Copasa e a Sabesp. E que, por coincidência, são três empresas estatais, né? No caso, estatais estaduais, né? Ou seja, são linkadas a governos estaduais. A Sanepar, que especificamente estava falando no início, parece com um valuation atrativo em bolsa. Na verdade, ela está valendo abaixo do seu valor patrimonial. Está valendo ali, olhando para as units, tá? Porque as units hoje é o que tem mais liquidez, porque, na verdade, as ações preferenciais da Sanepar existem ainda, as SAPR4, justamente porque alguns acionistas não quiseram converter suas ações preferenciais em units. Foi uma opção. E por isso as ações preferenciais ainda existem. Mas eu vou concentrar um pouquinho a análise nas units, porque elas têm maior liquidez. Mas a mesma análise vale para as ações preferenciais da Sanepar aí. Apesar da ação estar valendo atualmente um pouco abaixo do seu valor patrimonial, o grande problema da Sanepar é um problema que também começou a afligir a Copel, que é, diante da falta de dinheiro dos governos estaduais, o governo paranaense começou a usar um pouco a Sanepar, e mais até a Copel, mas a Sanepar tende a passar pelo mesmo processo, como um caixa. Ou seja, Diante dos problemas que acho que todo mundo viu lá no Paraná, com atraso de salário de policiais, professores, teve até aquele caso lá na Assembleia Legislativa do Paraná, em que os professores, enfim, fizeram um protesto ali, e o negócio descambou para violência, a polícia ali, algumas cenas bem feias, e não vou entrar aqui no mérito do que está certo e tá errado. Isso demonstra a questão frágil fiscal do Estado do Paraná e que é extrapolado para outras federações. Mas no caso do Paraná, por ter a Copel e a Sanepar listada em bolsa, as duas vêm sendo, entre aspas, alvo do governo para se capitalizar. Essas capitalizações recentes da Sanepar mostram isso. Então, qual que é o problema disso? Que a Sanepar está atendendo um pouco a outros interesses, interesses de Estado e não da empresa. E também não cabe aqui a mim avaliar, porque questão de saneamento básico é uma questão do Estado também, e a Sanepar é uma empresa ligada ao Estado. A grande questão é que ao mudar essas preferências e a ser usada como caixa, fica muito difícil fazer uma análise mais racional do Sanepar. Até porque o reajuste que todo mundo esperava nas taxas de saneamento básico lá no Paraná, a ser gerido por uma agência reguladora, foi dado em um prazo superior do que todo mundo estimava. Todo mundo estimava que esse próximo aumento aí que a Sanepar teria nas taxas seria distribuído ao longo de 4 anos, e ele foi distribuído ao longo de 8, justamente para não penalizar demais os consumidores numa época de crise. E aqui também não estou entrando no julgamento se deveria ser feito ou não, indo só para um lado objetivo. O mercado avaliava que a Sanepar deveria ter imposto só em 4 anos. Então você tem algumas quebras de confiança em relação à empresa e ao governo que complicam um pouco um horizonte para investir na empresa. É o que eu acabei de dizer, é uma empresa boa, tem uma receita relativamente constante, mas tem muitas dúvidas sobre sua gestão e sua profissionalização por causa das interferências constantes do governo. E é até interessante que a empresa até parou, não teve dividendos tão fortes no último ano. Embora eu acredito que isso tenda a aumentar, porque justamente devido a esses problemas fiscais do governo paranaense, ele tem até de forma clara, né, pegou ali impôs dividendos adicionais na Copel. Então é possível que parte desse valor aí da Sanepar, que ela tem em caixa, seja distribuído como a título de dividendo para os acionistas, o que não deixa de ser um pouquinho interessante, que pode vir um dividendo extraordinário da empresa. É importante salientar que, apesar de ter receitas menores que a Copasa e também menores que a Sabesp, né, a Copasa fatura cerca de 1 bi a mais ali do que a Sanepar, e a Sabesp tem um faturamento ainda maior, só estou confirmando que o valor de faturamento da Sabesp no ano passado. Mas é possível se dizer que, eventualmente, a empresa mais eficiente do setor é a Sanepar. O problema, são essas intervenções do governo, que na verdade as eleições no estado do Paraná não dão muita impressão que isso vai ser alterado, porque o líder das pesquisas, o Ratinho Júnior, até foi. E aqui também não vou entrar muito no mérito, mas se são verdadeiras ou não essas acusações, mas fez, como deputado estadual no Paraná, fez algumas projetos de lei que em teoria poder. Projetos de lei não, mas fez algumas manifestações na Assembleia que acabaram prejudicando a Copel, porque foram vistos um pouco como populistas. O Osmar Dias, que está em segunda posição, também é um cara com a mesma linha de atuação, embora eles, no espectro político, você possa querer diferenciar bem os dois. Os dois parecem que no final do dia teriam uma atitude de usar a Sanepar mais como objeto de Estado e não pensar tanto na empresa como órgão independente, o que provavelmente tiraria valor. E a terceira colocada, que teve até uma subida nas últimas pesquisas, pelo que eu vi, porque o Ratinho Júnior está cerca de 36%, o Osmar Dias 26%, e a Cida Borghetti, que é a atual governadora, que era vice do Beto Richa. O Beto Richa se descompatibilizou ali em abril e ela assumiu o governo. Passou de 5 para 10, mas ainda parece bastante difícil que ela vença a eleição. E ela é a atual governo, e como eu disse, o atual governo já fez medidas extremas nessas empresas. Então, se a gente pegar os três primeiros colocados, não parece que algum deles vai alterar um pouco essa dinâmica. E tem até um outro possível candidato, que na verdade parece mais um candidato ao Senado, mas que poderia voltar aí a sua carga também para tentar ser eleito governador, que é o Roberto Requião, um ex-governador, que também teve medidas, no mínimo, ortodoxas ali com relação às estatais paranaenses. Então, a gente não tem um cenário muito tranquilo politicamente. Pode ser que depois da próxima eleição as coisas se assentem um pouco para Sanepar. mas eu diria que o principal risco da companhia é o risco político. Isto posto, o fato de ela estar valendo abaixo do preço patrimonial em bolsa e ser a mais eficiente do setor é encorajador para se entrar. Mas o risco político da empresa é alto e pode aumentar, porque no arrombo de populismo aí pode até ter um... Alguém que foi eleito pode tentar diminuir mais taxas, enfim, a gente tem que ficar bastante de olho nisso. A Copasa também é uma empresa interessante, paga bons dividendos, até tem uma política de dividendos dentro dessas empresas, talvez a mais agressiva. Não é tão eficiente quanto a Sanepar, mas tem uma eficiência decente. E ela também está exposta um pouquinho ao risco político. Eu diria até que a agência de Minas Gerais deu um aumento baixo, depois fez uma revisão que chegou um pouco mais próximo do que o mercado esperava. Mas, novamente, também cai no risco político aí, porque o Fernando Pimentel, envolvido em denúncias de corrupção, assim como também o cara que seria o candidato do PSDB, possivelmente, que é o Aécio, enfim, não precisa nem entrar em quantas denúncias pesam contra o Aécio, nem vai concorrer por isso ao governo. O Pimentel está em segundo lugar. Em primeiro está o Anastasia, que é visto como um técnico, mas que foi vice do Aécio, né, lá em Minas Gerais, durante alguns dos rolos do Aécio. Então, é um pouco complicado avaliar muito bem isso. Mas eu diria que o mercado tenderia a ver bem se o Anastasia estivesse em primeiro com alguma folga, porque hoje a diferença dele para o Fernando Pimentel é pequena. Então, existiria a chance aí de valorização tanto da CEMIG quanto da Copasa, possivelmente caso a Anastasia ficasse em primeiro na eleição, mas também uma análise um pouco complicada, porque o Fernando Pimentel mudou pouca coisa nas estatais em Minas, aparentemente. A CEMIG, que teve alguns problemas, mas por causa da MP também, que penalizou, que a Dilma editou lá atrás, que penalizou um pouco o setor elétrico. Então é possível até que, independente de Fernando Pimentel ou Anastasia, quem estiver em primeiro, as empresas de Minas Gerais ganhem algum respiro, as estatais, porque nos últimos anos aí, independente de ter sido o PT ou o PSDB, que foram os dois últimos governos, os dois últimos partidos que tiveram governadores no estado de Minas, a gestão das estatais aparentemente não mudou tanto. Então acho que vale a pena acompanhar aí, tanto Copasa quanto CEMIG, baseado no resultado das eleições. Possivelmente aqui não é nenhum, nem sou de Minas Gerais, não tenho nenhum interesse em votar lá e não indico voto em ninguém. Só vendo o mercado é possível que se valorize dependendo de quem estiver em primeiro lugar. Indo para a Sabesp, em São Paulo, a Sabesp fez um artifício parecido aí com o da Sanepar. Ela criou uma holding para ser capitalizada. Porque, na verdade, a Sabesp tem ações em bolsa, o governo de São Paulo é majoritário. E ele pretende abrir, o capital ou vender participações, enfim, de uma holding que seria a controlada, seria a detentora dos 50% na Sabesp. Ou seja, ela venderia ações de quem controla a Sabesp. Então seria uma forma de não vender mais ações da Sabesp no mercado de forma a não perder o controle, mas de vender uma participação na empresa que seria controladora da Sabesp, que teria os direitos de controle da Sabesp, para terceiros, para captar mais dinheiro. E de acordo com o governo ali, promover uma maior universalização do saneamento básico. Esse plano foi anunciado mais ou menos um ano, ainda não foi para frente e não parece que irá para frente antes da próxima eleição, que pode até mudar o governo, enfim, sabe-se lá se isso vai pra frente. Então, olhando só em termos de eficiência operacional, a Sanepar é a melhor das empresas e está barata em bolsa. Olhando o panorama político, a coisa é um pouco mais complicada, apesar de as incertezas terem diminuído, porque cada vez que você, as agências reguladoras do Estado definem esses reajustes, eles valem ali por 4 anos. Então agora a gente vai ter um tempinho aí sem, óbvio que ela pode se reunir antes, tiverem casos extraordinários e tudo, mas digamos que a incerteza regulatória diminuiu um pouco também a longo prazo, porque no caso de São Paulo, a Arcesp fez o segundo reajuste para a Sabesp. No caso de Minas e do Paraná, foi a primeira vez que essas agências reguladoras estaduais impuseram novas tarifas, aumentos de tarifa. Então, como foi a primeira vez, tinha um trauma maior, né, que Sanepar caiu 25%. Depois disso, eu acho que a incerteza, apesar das questões políticas, as empresas poderem ser manipuladas, essa incerteza cai um pouco porque já foi negociado pela primeira vez algum tipo de reajuste aí. Bom, sobre o setor de saneamento, acho que é mais ou menos isso. Voltando para a semana passada aqui, eu também tinha comentado sobre a saída do Renato Rick da presidência da Allianz para o conselho de administração, que poderia envolver alguma consolidação no setor de shopping centers. E para ser muito honesto, eu não esperava que acontecesse um movimento tão rápido. Eu achava até que o movimento mais natural seria a Allianz com BR Malls. No entanto, ontem já saiu uma notícia que a Nacional Sierra, empresa espanhola que também administra shoppings aqui no Brasil, estaria negociando com a Allianz uma fusão. Um movimento interessante para ambas as empresas. Não sabia que os espanhóis estavam com esse objetivo no Brasil no momento, até porque a Sonae SR, em termos de faturamento, é uma empresa menor que a Allianz. A BR Malls, no caso, que eu achava o fit ali mais natural para se fundir com a Allianz, é uma empresa maior que a Allianz e que tem acionistas em comum. A Sonae SR não tem tantos acionistas em comum assim com a Allianz, até porque a Sonae SR é controlada pelo grupo espanhol. Mas o interessante é notar que, apesar de ter um faturamento bem menor do que a do Allianz, cerca de 330 milhões, a Allianz tem fatura cerca de 500 milhões, a Sonae SR é mais eficiente, tem até um lucro do líquido maior, ela tem operações mais integradas de seus shoppings. O interessante é que a Allianz, apesar de possuir shoppings em São Paulo e em outros lugares do Brasil, tem uma atuação bastante focada no Rio de Janeiro, tem bastante shoppings ali na região metropolitana do Rio, ou na cidade do Rio. E a Sonae Sierra tem shoppings também espalhados pelo Brasil, apesar de ter um portfólio menor do que o da Allianz. A Allianz tem um número de empreendimentos relativamente maior, mas ela também tem, a Sonae tem ativos bastante interessantes no interior de São Paulo, em grandes cidades ali, como Campinas, como Franca e como São Bernardo do Campo. E tem outros shoppings em Londrina e no Uberlândia. Então ela se focou em cidades grandes, mas que não são tão próximas de capitais. E foi muito bem nesses locais, até que tem uma receita e um lucro muito interessantes. Então acho que é uma operação interessante para ambas as empresas, os portfólios são complementares, não devem achar problemas ali em ser aprovado pelo CADE essa operação. E eu ficaria ainda mais de olho na Allianz, porque como eu comentei, se está sendo negociada essa fusão com a Sonae SR, significa que os acionistas da Allianz já concordaram em fazer essa fusão. Mas para dois deles, o GIC e o CCPIB, poderia ser mais natural uma fusão com a BR Malls, pelo fato desses acionistas terem participação em ambas as empresas. Então eu não ficaria surpreso se no meio dessas negociações com a Sonae SR, a BR Malls tentasse entrar no meio das negociações de alguma forma, ou até surgiu uma operação triangular envolvendo os três players aí. Mas o que a gente tem de concreto hoje é a Sonae SR com a Allianz. Eu comentei aqui que poderia surgir essa consolidação e foi muito rápido até. Então fica bem claro que de fato a saída do Renato Rick da presidência da empresa, da saída do dia a dia da tomada de decisões da Allianz, foi de fato para permitir aí um movimento de consolidação envolvendo a empresa. Outro movimento aguardado pelo mercado que foi anunciado hoje de manhã foi a finalização da operação, finalização não, né, mas a finalização de possíveis termos de uma operação entre Boeing e Embraer. Muito tinha se especulado sobre como seria essa operação no final das contas. Hoje as empresas, a Embraer soltou um comunicado aqui no Brasil e a Boeing nos Estados Unidos, hoje de manhã, ilustrando um pouco melhor como seria essa operação. A operação na verdade envolveria a transferência da parte da Embraer que fabrica apenas jatos comerciais, ou seja, os jatos executivos, que a Embraer é um player relevante, a área de defesa e segurança, continuariam sobre o guarda-chuva da empresa listada em bolsa, a Embraer aqui no Brasil, e a parte de aviação comercial iria para uma empresa de capital fechado, da qual a Embraer teria 20% e a Boeing 80%. Se especulou muito que o valor que se daria a parte de jatos comerciais da Embraer seria algo como 5 a 6 bilhões. Na verdade, não só por jatos comerciais, é pela Embraer toda, mas tinha ali uma desconfiança que a parte de segurança não iria. Agora a gente ficou sabendo que a parte de jatos comerciais, também de jatos executivos, também não foi envolvida na negociação. Resumindo, atribuiu-se a essa nova empresa um valor, a empresa de capital fechado, de 4,75 bilhões de dólares por 100%, e como a Boeing vai ter 80%, a Boeing vai pagar a Embraer 3,8 bilhões. Considerando um câmbio aí de 3,91, que foi o fechamento de ontem, a gente chega ali a um valor de... teria um valor de quase 15 bilhões ali, que a Embraer estaria recebendo agora pela venda de 80%, e se considerar o valor todo da nova empresa estaria sendo avaliado em algo como 18 bi, a nova empresa de aviação comercial que terá o capital fechado. Considerando que a Embraer em bolsa hoje vale 19,5 bi, estaria dando que a parte de jatos comerciais da Embraer, mais a parte de defesa, estariam valendo cerca de 1 bilhão de reais. O interessante agora é ver como a Embraer vai se portar com essa entrada de capital. Se ela vai fazer algum tipo de investimento nas suas novas áreas de negócio, se ela vai fazer um dividendo extraordinário para os acionistas, que seria um dividendo bastante gordo aí, né? Seria um dividendo aí de, meu, especial de. Mesmo que ela não use tudo como dividendo, claro. Mas se ela usar 10 bilhões aí como dividendo, supondo que o valor é de 14 bi, seria um dividendo bastante interessante por ação. Embora, se ela desse esse tanto de dividendo, ela estaria deixando claro que ela não tem. Não é que não tem ideia, mas que ao transferir a parte de jatos comerciais para uma empresa com a Boeing, esse capital que entrou não teria um destino tão útil dentro da empresa. Então, melhor dar para os acionistas e a gente vai tocando na área de segurança, que é uma área também que o governo ajuda a Embraer. Agora tem o KC-390 aí, brigando aí para acessar novos mercados, né? O avião cargueiro da Embraer, que foi lançado recentemente. E ainda tem a licitação nos Estados Unidos envolvendo o Super Tucano, que após esse acordo com a Boeing, que por mais não envolva área de segurança, a Boeing pode fazer um lobby ali a favor da Embraer. E esse seria um contrato de 4,5 bi a 5,5 bi. Ou seja, se esse contrato envolvendo venda do Super Tucano para os Estados Unidos fosse fechado, ou for fechado no futuro, a Embraer receberia um valor igual ao que ela recebeu por toda a sua divisão de jatos comerciais. Então, eu diria que esse é o grande evento de médio prazo, curto prazo para a Embraer, agora, depois de finalizar esses termos, que foram até favoráveis considerando o câmbio atual, e só a área de jatos comerciais. Se a Embraer conseguir esse contrato com o governo norte-americano, muda tudo. E vamos ver se a Boeing, de fato, vai intervir um pouquinho em favor dela ali, até porque o governo norte-americano, o atual, é ainda mais nacionalista do que os anteriores, basta ver a guerra de taxas aí pelo mundo. Então, caso o Embraer consiga ganhar esse contrato, seria uma mudança para a empresa muito relevante aí de perspectiva. Sobre Embraer é isso. Bom, hoje, como eu me alonguei um pouquinho no início sobre saneamento básico, eu vou dar alguns pitacos aqui agora mais breve sobre algumas coisas. Para quem tem acompanhado a flutuação das ações aí diária, né, viu que ontem caiu um pouquinho o volume por causa do 4 de julho nos Estados Unidos, mas a Marfrig ontem subiu bastante sem muita explicação. Eu acredito que porque as negociações para venda da Keystone devem ter avançado. Eu espero aí, talvez nas próximas 2, 3 semanas, o anúncio de algum fechamento ou novas notícias sobre isso, para em breve. Outra ação também que teve uma subida, que eu comentei aqui algumas edições atrás, mas teve uma subida muito expressiva nos últimos dias, foi a Fertilizantes Heringer. A empresa soltou agora de manhã esclarecimento, falando que não sabe o valor da variação com as suas ações, mas os players de mercado contam com uma possível venda da empresa pela dificuldade no setor de fertilizantes aí e pelo fato dela ter como acionistas a OCP, uma empresa marroquina muito forte no setor de fertilizantes, que acabou até de fazer uma união, uma joint venture com uma empresa de Abu Dhabi, que também é muito forte em matérias-primas para esse setor, e a Potash, que se juntou com a Agro e formou a Nutrien e tem anunciado que quer ter maior participação de mercado no Brasil. Então seria uma operação quase natural a Nutrien tentar adquirir o controle da Heringer. O fato é, a Heringer hoje falou que não sabe a razão para essa subida nas suas ações, mas o volume ontem foi muito acima da média, e pode ter algo se materializando, ou pode ser só especulação. Mas, de qualquer maneira, vale a pena só manter o olho. Eu diria até que uma entrada agora é arriscada, porque a ação estava valendo menos de 3 há alguns 2, 3 meses atrás, e agora já está valendo 7. Mas quando a família Heringer vendeu participações minoritárias na empresa, vendeu por 27 para a OCP e por 31 para a Potash. Então, agora, apesar da empresa estar mais fragilizada, pelo fato da venda ser de controle, na pior das hipóteses, mesmo com a fragilização da empresa, daria para pensar que vai ser algo acima de 20, e até por causa da valorização do dólar aí, enfim, poderia até ser algo mais do que 20. Então, acho que. E mais que 20, eu digo bastante mais, poderia ser algo na faixa dos 40, mas fica muito difícil fazer especulações porque a empresa está num momento delicado. Então pode ser que saísse por 15 a ação, embora eu ache um patamar relativamente baixo. Mas mesmo se fosse 15, ainda assim seria 100% a mais do que a empresa fechou ontem, que é 7. A grande questão é: se essa operação não sai, que ainda não tem nada confirmado, nem vi notícias hoje, só vi a ação subir mesmo em bolsa, sem muita razão e com volume muito alto. A ação poderia devolver tudo e voltar até para os dois. Então aí é um case mais contando com uma venda que parece que pode acontecer, mas que não tem se nenhuma confirmação efetiva aí em caso de bolsa. Desculpa, em caso concreto aí na bolsa, né? Tem só as especulações de players do mercado mesmo. Bom, por hoje é isso. Sigam a gente no Twitter lá, The Game Never Stops. Valeu.